Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia, um estado de alegria. Governo da Bahia do lado da gente. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá você que acompanha esse especial 84 anos da Rádio Excelsior da Bahia, a primeira emissora católica do Brasil. Estamos realizando hoje esse momento especial em memória de 84 anos da nossa emissora e um caminho que será percorrido a partir de junho deste ano em comemoração ao jubileu de 85 anos da Rádio Excelsior da Bahia, o jubileu do Girassol. Vamos iniciar essa caminhada juntos, cada um, cada uma, dando ação de graças por essa obra de evangelização na comunicação católica que é a nossa querida Rádio Excelsior. Em especial, em 2026, no contexto que iniciamos nossa caminhada de 84 anos rumo aos 85, celebramos também um jubileu de 475 anos de fundação do primeiro bispado do Brasil, a Diocese de São Salvador da Bahia, e 350 anos de elevação a arcebispado. Então, é muita comemoração, é muito júbilo conjunto, e a nossa Rádio Excelsior da Bahia ela faz parte da história da nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Para a gente falar sobre os 84 anos da Excelsior e esse caminho bonito que vamos trilhar até os 85, vamos conversar com o nosso querido diretor, Padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela e também da Rede Excelsior de Comunicação, capelão da Capela Sagrada Família, assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que está aqui conosco hoje para partilhar um pouco sobre os simbólicos 84 anos e o caminho até o jubileu de 85 anos. Seja bem-vindo, Padre Danilo.
Olá, João. Olá, queridos telespectadores, ouvintes que nos acompanham também aqui nesse formato. Que alegria estar aqui nesse contexto celebrativo. É um jubileu, dentro de um jubileu mais amplo, que estamos celebrando o arquidiocesano e que nos ajuda em muitas formas, não é? A renovar nossa autocompreensão, a olhar para o futuro, a agradecer pela história que nós temos. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder partilhar um pouco sobre as minhas impressões e leituras dessa nossa atual conjuntura de celebração.
Padre Danilo, o Frei Lucas Moreira Neves, né, então arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, ele, quando era arcebispo da nossa arquidiocese, ele fez o famoso lema, né? A primeira principal paróquia da Arquidiocese de São Salvador da Bahia é a Rádio Excelsior, né? O Dom Avelar chamou de veículo de comunicação e participação. São 84 anos de história. Nossa emissora católica, primeira do país, é mais velha, inclusive, que algumas dioceses do nosso país. Como o senhor avalia esses 84 anos, essa marca histórica de aniversário e também o começo da celebração dos 85?
Verdade, João. A Rádio Excelsior testemunhou muitos momentos históricos da Igreja no Brasil e Igreja em âmbito universal neste último século. Vimos o acontecer de mudanças de pontificados, a mudança de pastores no nosso contexto local, o surgimento da Conferência Episcopal, a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, processos eleitorais, o instalar de regimes de exceção, processo de redemocratização. Acompanhamos coberturas em âmbito também mundial, como Copas Mundiais de Futebol, como a experiência do Conclave mais recentemente. Enfim, eu fico muito feliz e honrado de estar numa instituição que tem perdurado no tempo como uma testemunha histórica desses acontecimentos, não só em vista da informação dos nossos ouvintes, dos fiéis, dos soteropolitanos, baianos, mas também como uma expressão, uma das forças da sociedade que colabora e que contribui com a formação das consciências e que tem formado consciências ao longo aí deste quase um século, né? São 84 anos, estamos nos encaminhando para mais um ano daqui a pouco, para 85, neste jubileu que estamos chamando de Jubileu de Girassol. E muito felizes por, mesmo com a mudança das circunstâncias, com o surgimento de novos desafios, nós estarmos aqui, mantidos de pé, firmes na nossa missão, renovando nosso entendimento para servir melhor, para responder bem aos desafios diante dos quais nós somos interpelados.
A nossa Rádio Excelsior da Bahia, ela surge naquele contexto ali, né? Primeira metade do século XX, governo Vargas, a concessão finalmente concedida, e não era fácil, né? O governo federal conceder uma concessão pública promissora de comunicação por conta de todo o contexto político que vivíamos naquele momento enquanto Brasil, mas foi concedida desde a sua origem. Ela tem uma formação católica, né? Com a figura do querido Frei Delbrando, que foi um homem, assim, bastante múltiplo, multifacetado, que reuniu cinema, reuniu jornal, emissora de comunicação, teve essa pertença tão importante na nossa cidade, a preocupação da comunicação católica que o Frei Delbrando tinha em várias vertentes. E depois, na segunda metade do século XX, a nossa Rádio Excelsior da Bahia, numa eminência, né, de momento, um momento bastante difícil de ser vendida para outros atores, ali ela é adquirida pela nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. É importante e simbólico esse fato histórico no caminho também da nossa arquidiocese, né, Padre Danilo? É uma arquidiocese primaz em vários sentidos e também nesse primaz, a primeira emissora católica do país. Como o senhor avalia essa relação da nossa emissora estar completando 84 anos rumo aos 85 e a nossa arquidiocese estar celebrando 475 anos de bispado?
Exatamente, João. Nós estamos celebrando um aniversário no horizonte mais amplo de um jubileu arquidiocesano de 475 anos de criação do Bispado de Salvador e 350 de elevação ao arcebispado. Ao lado da nossa Rádio Excelsior, existem outras instituições deste nosso grupo arquidiocesano que estão também celebrando o jubileu. A nossa Universidade Católica, neste ano, celebra 65 anos e tantas outras expressões aqui também completam aniversário. Estamos muito felizes por fazer parte dessa história, já com um certo tempo de caminhada e tendo podido oferecer uma contribuição concreta na vida da nossa igreja particular. Por meio da narrativa evangélica levada aos nossos ouvintes e fiéis, por meio do trabalho de participação em debates e assuntos da vida em sociedade, pensando o próprio fazer comunicação como primeira emissora de rádio religiosa e católica do país, né? 20 anos depois que o rádio chegou no país, nós iniciamos as atividades aqui em Salvador, como primeira emissora de rádio, funcionando de modo ininterrupto ao longo de todo este período. Então, para a gente é uma riqueza muito grande poder enriquecer esse contexto comemorativo com toda a história e a tradição da Rádio Excelsior da Bahia, que figura ao lado de tantas outras bonitas instituições diocesanas que fazem existir essa expressão mais ampla, Arquidiocese de Salvador. Quando a gente fala de uma arquidiocese, a gente está falando ali não apenas de uma geografia eclesial, mas de diversas expressões eclesiais, agora tomando a inspiração do Concílio Vaticano II, de diversos organismos do povo de Deus, diversos dispositivos pastorais que contribuem com a ação evangelizadora, quer seja nos assuntos internos da vida da igreja, quer seja no seu diálogo com a sociedade. E a gente tem esse protagonismo no contexto da comunicação.
De fato, né, um protagonismo que vem de gerações. E é importante a gente falar do contexto geracional, porque nenhuma instituição de 84 anos ela se mantém sólida com um trabalho único. Ela se mantém sólida com um trabalho de gerações, né? Tivemos ali a figura do Frei Delbrando, tivemos o primeiro diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, que também foi diretor da nossa emissora. Tivemos o Jorge Randall, um jornalista de renome nacional, que foi diretor também da nossa Excelsior. Tivemos Frade Franciscano diretor, tivemos nosso querido Padre Aderbal, agora o Padre Danilo, tantos atores que colaboraram a nível de gestão, mas também tivemos grandes momentos nessa história, né? O que falar do momento da campanha da torre, quando a nossa torre caiu, e toda uma mobilização foi feita no contexto da cidade em prol da nossa Rádio Excelsior. O que falar da transmissão da canonização da Santa Dulce, nossa Santa Baiana, nossa emissora esteve lá transmitindo aquele momento com o ex-presidente da Fundação, arcebispo emérito Dom Murilo, A fundação da Rede Excelso de Comunicação, como temos hoje, essa rede ampla com vários atores, com várias emissoras, diferentes plataformas, que também foi uma iniciativa do Dom Murilo, vários momentos históricos. Bem recentemente tivemos uma parceria, né, uma oportunidade de enviar nossos colaboradores para fazer uma experiência de intercâmbio no Dicastério para a Comunicação do Vaticano, citando alguns momentos históricos, alguns gestores dessa inspiração de caminhada histórica da nossa emissora. Para o senhor, como atual diretor da nossa Rede Excelso, qual o principal legado que toda essa geração que constrói essa emissora deixa nesses 84 anos?
João, de fato, olhando para essa história, a gente não pode concluir outra coisa, né? Uma instituição, ela é feita de pessoas, de propósito e de tempo, né? E nós tivemos todas essas expressões contracenando dentro de uma cronologia que nos faz olhar de modo muito agradecido por todos os que por aqui passaram, pelos momentos históricos que protagonizaram e por terem se mantido firmes nesta missão. Nós temos como propósito e como missão na nossa instituição anunciar a boa nova do Evangelho, explicitamente ou implicitamente, sempre contribuindo com a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. Se você me perguntasse qual o grande legado da Rádio Excelsior da Bahia, para além do seu protagonismo no campo da comunicação, eu afirmaria que é a contribuição ao lado de outras forças da sociedade na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna e mais equânime.
Bom, Padre Danilo, uma curiosidade agora no meio da nossa entrevista, muitas pessoas perguntam, né, ao longo de toda essa preparação do que estamos chamando de Jubileu dos Girassóis, por que a simbologia de um girassol? O senhor pode explicar para a gente por que essa escolha para esse ano comemorativo, se tem uma explicação espiritual, se tem algum simbolismo social, por que o girassol?
Nós tomamos a imagem do girassol da imagem das bodas conjugais, né? Das bodas dos casais. O girassol é o elemento representativo de uma celebração de 85 anos. Fixamos nesta imagem porque também tem ela um significado espiritual. Todos nós sabemos que o girassol, pela sua constituição, ele vive orientado para a luminosidade, né, para o sol. Ao longo do dia ele vai mudando de posição para receber dos raios solares a nutrição que precisa para se constituir como árvore, né, como planta, né? Isso para a gente é uma imagem do cristão no mundo, né? Que vive o tempo todo com o seu coração voltado para Deus, para receber dele a luz que precisa, né? A luz que nos veio por meio de seu filho, esse que é reconhecido nas escrituras como o sol nascente que nos veio visitar. Então nós, os ouvintes, não somos um girassol apenas, somos uma plantação de girassóis, né? Que estamos aí por meio dessas ondas aí de som e de luz, voltados aí com o nosso coração para Deus, com o nosso coração para Cristo. É daqui que a gente busca uma primeira inspiração e que traduz simbolicamente o que é ser Excelsior, né? Excelsior é ser elevado, estar voltado para o alto, né? Então, de um girassol, né? Manter-se ali com a sua flor, com os seus ramos ali voltados ali para o alto, sempre verticais, né? Para poder receber do sol o que precisa para a sua vida. Assim também a gente quer receber de Deus e desses valores humanistas cristãos que nos animam, que nos inspiram, as melhores motivações para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o cumprimento da nossa missão.
Que bonito, que explicação muito simbólica e bonita, de fato, sejamos como o sol, como girassóis, né, espalhando luminosidade, isso através das ondas do rádio. Ondas do rádio, Padre Danilo, Pois é, o senhor é atual gestor da nossa rede Excelsior em um contexto contemporâneo bastante desafiador. Eu acredito que cada gestor teve ali seus desafios no momento, como acabei de falar, o Frei Delbrando, no Brasil, que vivia num sistema político um pouco desafiador, complicado. Todos eles tiveram sua marca histórica, mas o senhor vive no momento de inteligência artificial, né? Gere a nossa emissora com esse desafio da inteligência artificial, com o desafio da aceleração da informação, da constante presença massiva nas mídias sociais das pessoas, no modelo de escuta, né? Está modificando. São vários desafios que lá, na primeira década do século XX, na década, primeira metade do século XX, na década de 40, a preocupação não era tão urgente. O rádio, ele era muito consolidado como veículo de informação. Ainda é bastante no nosso país, mas temos outras frentes aí, como o streaming, como o podcast que estamos fazendo agora. Outros desafios, como é fazer essa transição geracional do rádio, né, nesse contexto contemporâneo, como é levar o rádio para a nossa realidade de mídias que temos hoje?
João, a gente começou falando de identidade, de renovar a autocompreensão, né? E isso se aprofunda e acontece na medida em que a gente também vai sendo interpelado pelos desafios que existem, né? E esse é mais um desafio que vai nos ajudar e que está nos ajudando a aprofundar no entendimento que a gente tem do que é e do que é chamada a ser a Rádio Excelsior. De fato, a gente vive um contexto muito desafiante com as inteligências artificiais e os algoritmos, sobretudo não só pelo que favorecem e pelo que podem nos ajudar, e temos aproveitado isso de todas as formas possíveis, considerando naturalmente os limites que temos, mas também precisamos estar atentos aos desafios, não é? Os algoritmos, eles criam bolhas de informações em razão da forma como operam para maximizar a presença da pessoa na internet, submetem ela a conteúdos que correspondem à sua visão de mundo, ao entendimento que já possuem da realidade. Isso nos deixa dentro de bolhas, né, chamadas as bolhas filtro, né, que vão ali filtrando os conteúdos. Mas se a gente não toma cuidado, isso pode levar até um estreitamento do nosso horizonte social, do nosso horizonte eclesial. O rádio hoje é um instrumento que ele tem o poder de furar esta bolha. Esta bolha que vai diminuindo a nossa experiência da alteridade, que vai nos expondo menos ao outro, a quem é diferente, a quem é diverso, que muitas vezes faz com que as opiniões sejam radicalizadas. Se eu só vejo aquilo que eu acredito, eu tendo naturalmente a reforçar a minha opinião dentro daquela visão, né? Uma vez que estou pouco exposto a quem pensa diferente, a quem me obriga a pensar de um outro jeito a coisa e a realidade. De modo que, se a gente não toma cuidado, a gente pode, inclusive, perpetuar problemas que já estão presentes na sociedade e que, naturalmente, vão comparecer também nesse novo contexto antropológico, porque a gente alimenta essa base de dados das inteligências artificiais a partir dessa leitura de mundo que a gente tem. Cada vez que a gente curte um conteúdo, compartilha uma informação, registra um comentário, a gente está alimentando ali uma base de dados. Se não temos atenção, a gente pode estar reproduzindo problema de preconceito, de racismo, de bullying, de tanta coisa aí que a gente vem tentando lutar, né, e enfrentar para superar. O rádio, eu acho que tem um papel muito importante nesse tempo, um duplo papel. Primeiro, um papel de se enriquecer com todas as potencialidades e possibilidades que a inteligência artificial nos traz, encontrando também a devida traduzibilidade para esse contexto, seja no streaming, nas novas mídias, no lugar em que for convidado a estar. Depois, exercer um papel de furar esta bolha de informações, trazendo ali informações verídicas, né, fatos apurados, acompanhados de uma reflexão qualificada, produzida a partir de uma reflexão, de um contracenar de opiniões e de pessoas autorizadas no assunto. e não apenas uma mera repetição de conteúdos que podem ser encontrados ou articulados ali com o auxílio de uma operação algorítmica. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, mas muito entusiasmante também, que só faz nos mostrar o quanto é pertinente a vocação do rádio, sobretudo nesse tempo desafiante em que estamos vivendo. Porque, olha, as inteligências artificiais nos oferecem muitas contribuições, mas elas causam também alguns danos para a nossa vida comunitária e vida em sociedade. Não apenas nesse tema da alteridade, mas também no tema das mediações. Se antigamente as instituições exerciam um grau de influência na vida das pessoas, do ponto de vista ético, do ponto de vista existencial, a ponto de assim incidirem na sua capacidade de tomar decisões, hoje essa capacidade de mediação é enfraquecida, em muito em razão da forma como operam as inteligências artificiais, os fenômenos de globalização, dos processos agudos de urbanização. E para esse tempo também a gente precisa descobrir o que é, como é que podemos continuar relevantes em um contexto em que vai acontecendo uma erosão das mediações sociais, uma erosão das instituições. E uma dessas formas é pactuar. É por isso que aqui na Rádio Excélsio a gente faz um trabalho que está para além dos microfones. Nós pactuamos com forças da sociedade civil, nós pactuamos com expressões eclesiais, nesta caminhada que chamamos de sinodalidade, né? Caminhada conjunta das expressões da igreja em vista do anúncio de Jesus Cristo. Nós pactuamos com organizações da sociedade civil, com forças da sociedade, com as nossas instituições republicanas, a gente, com os órgãos da administração pública, justamente para poder ter condições de falar em um contexto em que muitas vozes já não são mais ouvidas. Não só falar, não só ser ouvido, mas também transformar a realidade a partir dessa contribuição que a gente pode oferecer, que não brota de uma operação algorítmica, mas de um horizonte de valores. Esses valores é que chamamos de humanismo cristão, que é a nossa capacidade de refletir e de promover a pessoa humana à luz da fé.
É verdade. E ser convocados a estar nessa missão evangelizadora frente à IA, frente às novas mídias, como nos convocou o Papa Leão na última encíclica, né? Magnífica Humanidade, que trata justamente sobre a salvaguarda da pessoa humana no ambiente digital. O senhor, quando chegou aqui na rádio, eu lembro que um dos primeiros passos foi um processo de modernização digital, né? De comunicação digital ali, que foi construído para a gente ter essa dinâmica que temos hoje de presença da Rádio Excélsio em vários contextos, no YouTube, no Instagram, no streaming, no próprio ambiente do rádio, nos portais, essa integração que é tão importante para fazer essa comunicação continuar acontecendo. Falei agora há pouco da chegada do senhor, então eu queria ir agora para um contexto mais pessoal, né? Também a curiosidade que o pessoal gosta de ouvir. O senhor chegou em 2023, olha quanto tempo, parece que foi ontem, de verdade parece que foi ontem. Como foi, Padre Danilo, receber essa missão do cardeal Sérgio da Rocha, nosso arcebispo primaz, presidente da Fundação Dom Avelar, essa missão de liderar essa emissora que tinha ali acabado de completar 80, 81 anos na sua chegada? E como o senhor avalia esse período que está aqui conosco, completando agora 3, 4 anos de gestão, no ano em que completamos 84 anos de Rádio Excélsio?
João, eu fico impressionado, porque às vezes tenho uma sensação de que tenho muito tempo aqui, em razão do tanto de coisas que já vivenciamos aqui na instituição. Em julho de 2022, o Dom Sérgio me fez o convite, quando ainda nem havia terminado o mandato de trabalho na conferência, o segundo mandato, para retornar para Salvador. Estava tudo se encaminhando para que eu pudesse oferecer uma contribuição à Universidade Católica. Até que, no começo de dezembro, ele me trouxe uma novidade a esse diálogo que vínhamos estabelecendo. Me falou que os antigos gestores haviam colocado a função à disposição e que ele precisava agora de um novo gestor para a Fundação Dom Avelar e para a Rede Excelso de Comunicação. Embora eu já tivesse trabalhado em contexto de comunicação, eu cheguei a colaborar por 2 anos na Pastoral de Comunicação, eu tentei argumentar com ele que existiam outras pessoas com as quais se poderia contar para essa função. Mas ele me contra-argumentou com um dado da minha própria biografia, né, dizendo, olha, tudo bem, sei que existem pessoas que têm formação no contexto de comunicação arquidiocesano, mas eu não estou precisando de um comunicador. Esse trabalho da comunicação os técnicos podem fazer. Eu preciso, nesse momento, de um gestor que ajude a emissora de rádio e a fundação diante dos desafios que ela possui. E você fez um MBA em gestão empresarial em tal ano então tem condições de ajudar nesse quesito. Quando ele me disse isso, eu não tive o que... Bom, se for nesse quesito, eu entendi naturalmente que dentro de um tempo eu também precisaria mergulhar neste universo. E, de fato, acredito que as experiências pretéritas que tive, quer seja no âmbito da Conferência Episcopal, no Conselho Episcopal Latino-Americano, no CELAM, no campo da graduação do Direito... E toda essa grande dinâmica de aprendizado na igreja do Brasil, em específico nesse âmbito universitário, me ajudaram a comparecer aqui de uma outra forma, né? de um outro jeito. E eu acredito que esse outro olhar com o qual eu tenho contribuído para a vida da instituição tem ajudado a instituição, né? Colocado coisas novas no seu horizonte, ajudado a pensar as coisas de um novo jeito e de uma forma mais apropriada aos desafios que temos vivido nesse tempo. Você olha, nesse pequeno tempo de conversa que tivemos, o quanto que a gente conversou de conjuntura, né? De mundo, de sociedade, e como o rádio pode se manter relevante e como uma instituição tão tradicional tem feito para encontrar a sua tradução para esse tempo que estamos vivendo. Isso tudo eu acho que foi construído por meio dessa formação que tive ao longo dessa trajetória, que ao chegar aqui foi enriquecida por muita gente boa e qualificada que tem nessa instituição. Muita gente boa. Sem essas pessoas, nós não estaríamos da forma como estamos. Hoje, nós acho que não devemos nada a outras emissoras que estão aí no cenário de radiodifusão baiana, nem a outras emissoras católicas do nosso país, porque fazemos um trabalho muito qualificado, em diálogo com os dispositivos diocesanos, com forças da sociedade civil, em diálogo também com os órgãos da administração pública. É, de fato, um trabalho diferenciado.
E quanta coisa bonita que a gente viveu assim, nos últimos 3 anos, né? As necessidades que foram se apresentando, por exemplo, as premiações, né? Fomos premiados lá com o microfone de prata, o programa Mística de Nazaré, inclusive, que o senhor é o locutor, o apresentador, o processo de migração, né? Aquele momento simbólico, histórico, que foi as ondas da rádio AM 840 chegar no espectro FM 106.7 em plena noite de Natal, às 6 horas da noite. Foi muito bonito, muito simbólico, histórico, toda essa caminhada que vemos fazendo enquanto Rádio Excélsio, né? Padre Danilo, eu tenho duas perguntas ainda desse âmbito pessoal. A primeira é a seguinte: o senhor disse que ajudou na pastoral de comunicação da arquidiocese, também ajudou na pastoral universitária, arquidiocesana. Em algum momento, quando o senhor foi recém-ordenado, quando vinha aqui para o campus arquidiocesano colaborar nas pastorais, O senhor passou, entrou, teve alguma atividade aqui na Rádio Excélsio, fez uma fala, ou olhou para esse prédio de alguma forma? Eu queria que o senhor trouxesse esse recorte temporal. E agora? Eu queria que o senhor falasse se tem algum momento especial pós seu início de gestão que marcou a sua caminhada na nossa emissora.
João, eu alguns dias estava olhando meu perfil no Instagram e encontrei, da época em que atuava aqui em Salvador, antes de mudar-me para Brasília e servir a Conferência Episcopal, uma fotografia em que eu fui entrevistado na Rádio Vida FM, emissora 106.1, que é a antecessora da Rádio Cardeal FM, neste endereço. E nessa oportunidade, eu vim aqui conversar sobre um trabalho que a gente desenvolvia, que era uma incubadora de pastorais. O que era essa incubadora de pastorais? A gente pegou uma estrutura do mundo empresarial e traduziu para o nosso contexto religioso arquidiocesano. Porque todas as iniciativas que surgiam de pastoral no campo da cultura e educação começavam, mas não perduravam. Então, a partir da pastoral universitária, que era uma expressão eclesial mais estruturada, nós montamos um projeto com o auxílio de diversos peritos e técnicos de uma incubadora, para que pudéssemos gestar as pastorais e elas depois pudessem prosseguir o seu caminho sem morrer nos primeiros anos ou sem precisar de uma muleta para a sua caminhada. E assim foi, esse foi o motivo da minha entrevista aqui na Rádio Vida. Você viu uma coisa bem fora do comum naquele contexto dos anos ali de entre 2012 e 2015, né? Mas jamais imaginava em trabalhar nesse contexto. Toda a minha vida, minha caminhada eclesial, logo quando eu fui ordenado sacerdote, se imbricou com o contexto da universidade, da educação superior. Eu fui professor da Universidade Católica, eu coordenei o setor de pastoral, depois fiz esse trabalho em âmbito arquidiocesano, regional, até que me chamaram à Conferência Episcopal. Mas não imaginava que trabalharia com o rádio. Aliás, eu preciso reconhecer que era um universo que eu não conhecia em profundidade, né? Ouvi bastante na minha infância, ouvi de alguma forma na adolescência, mas eu estava numa etapa da vida em que eu escutava mais o streaming do que o rádio. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com esse universo. Você me pergunta assim, o que mais marcou nesse processo? Eu acho que é difícil dizer uma coisa, porque tem sido tantos momentos bonitos e felizes. Eu poderia aqui citar a chegada do rádio no espectro FM na noite de Natal. Eu poderia citar a cobertura do conclave, que foi muito especial para todos nós. Você esteve lá cobrindo esses eventos. Eu poderia aqui citar até momentos difíceis da vida da cidade, como aqueles causados por fortes chuvas, em que cooperamos com a sociedade civil naquele contexto em que houve deslizamento de terra. Tudo isso foi muito bonito e especial. Mas eu acho que um fato mais marcante desse processo foi o momento em que Dom Sérgio me nomeou capelão da Sagrada Família. E na ocasião daquela experiência, em que eu fui apresentado à comunidade, o Dom Sérgio teve uma intuição e disse, olha, o Padre Danilo está vindo trabalhar aqui, mas para que também a espiritualidade e a mística desse lugar possam nutrir e alimentar a espiritualidade da Rádio Excélsio. Esse gesto e essa palavra dele, eu acho que foram suficientes para desencadear uma série de transformações e compor o que hoje a gente chama de Universo Excélsio, a partir da espiritualidade da Sagrada Família e da Mística de Nazaré, por meio do qual a gente busca olhar para a nossa vida, para as nossas dinâmicas internas, aprofundar a nossa relação com Deus, mas também pensar a forma como a gente comparece na sociedade. De lá para cá foram surgindo coisas muito inéditas e jamais sonhadas. Assim como o Frei Delbrando, a rádio virou cinema, virou revista, né? Nesse novo tempo, a gente tem testemunhado a nossa emissora de rádio virar perfume, virar streaming, se tornar conteúdo para ser impulsionado pelos algoritmos nas mídias digitais. Então, Deus tem nos impulsionado para lugares e realidades jamais imaginadas. E eu fico muito feliz de poder me sentir conduzido pelo Espírito Santo nesta dinâmica, nessa empreitada.
Quais locais o senhor espera que a nossa Rádio Excélsio esteja daqui a 5, a 10, a 20 anos, né? Eu queria poder ter perguntado isso ao Frei Delbrando e ele responder. Nunca imaginei que a rádio viraria perfume, né? Mas e o senhor, Padre Danilo, como o senhor espera de fato que a nossa emissora complete 90, complete 100 anos e siga sendo esse instrumento de evangelização da nossa Arquidiocese Primaz?
João, quando nós migramos do AM para o FM, para ficarmos na faixa normal, ou seja, não na faixa nova, na faixa estendida, nós tivemos de reduzir a nossa capacidade de alcance. E por ter reduzido a capacidade de alcance, a gente então tomou uma decisão de ir para um lugar onde nós poderíamos alcançar as pessoas para além das ondas da radiodifusão. E esse lugar foi a internet, onde a gente tem buscado cada dia qualificar e consolidar a nossa presença por meio de portais, por meio do nosso canal no YouTube, né? Hoje, grande parte da nossa programação que acontece no rádio também é transmitida ao vivo no YouTube, pode ser encontrada em shorts no Instagram, e também em outras mídias, em outras expressões. Ao tomar essa decisão, a que fomos também obrigados pela circunstância, eu consegui ver aonde a gente pode chegar. E aonde a gente pode chegar, João, você talvez tenha uma surpresa com o que eu vou dizer agora aqui, mas não será medido pela audiência, pelo número de ouvintes na nossa programação, não será medido pelos likes, nem pelo impulsionamento que o algoritmo pode nos favorecer. O lugar onde a gente precisa chegar se chama qualidade. E qualidade, João, qualidade de poder fazer o bem. Qualidade de poder anunciar o evangelho. Qualidade de construir uma sociedade melhor, sabe? E isso que a gente faz e que começa fazendo na interioridade, no coração de cada pessoa, isso não tem métrica, não tem esse tipo de medida, é uma outra medida, é uma medida que vem do alto, né? E que outra emissora faz isso? Que outra expressão nesse contexto de radiodifusão pensa dessa forma? É por isso que eu acredito nessa missão e acredito nesse trabalho. Deus me chamou para isso, para estar aqui nesse tempo, juntamente com essas pessoas a quem eu tive a alegria de encontrar e que acreditam também nesse projeto de evangelização.
Que alegria, de fato, ter o senhor conosco e, em nome do senhor, ter todo esse histórico, todas essas pessoas que passaram por aqui, toda pessoa de bem que se juntou a essa obra de evangelização, se doou, se dedica, se dedicou e faz a nossa Rádio Excelsior da Bahia seguir acontecendo, né? Levando aí a mensagem da evangelização cristã católica, a relacionamento tão bonito com a nossa cidade de pertença, né? Que bom que temos pessoas tão comprometidas, né, Padre Danilo? Para a gente finalizar, queria deixar agora a palavra com o senhor, que o senhor desejasse um parabéns para a nossa emissora, para a nossa primeira emissora católica, 84 anos, que não é só da Rádio Excelsior. Desses 84 anos, 30 são da família Excelsior. Desses 84 anos, muita coisa bonita, como o AME, que temos aqui o acolhimento, né, da Fundação Dom Avelar, como o projeto Lá Cristo é Vida, os braços, que é nosso veículo de comunicação, consegue tecer um impacto social. Isso também é muito simbólico, muito importante. Por favor, Padre, seu parabéns para a nossa Rádio Excelsior.
Essa felicitação à Rádio Excelsior da Bahia é uma felicitação que ela é direcionada não às suas estruturas, às suas instalações ou tecnologias. Somos felizes por termos tudo isto, mas ela é voltada ao coração da Rádio Excelsior, que não está nesse lugar, mas está no vínculo e na relação que a gente é capaz de estabelecer com cada ouvinte, com cada pessoa da nossa sociedade, com cada fiel da nossa arquidiocese, com cada pessoa de bem que acredita no potencial e nesta obra da ação evangelizadora e que busca ajudá-la de diferentes formas. Busca ajudá-la com a sua audiência, com a sua solidariedade, porque todos sabem, vivemos de doações, que busca ajudar com a sua capacidade técnica, que busca ajudar com a sua contribuição. Então, essa felicitação, esse parabéns, é antes de tudo um agradecimento. Um agradecimento por termos como coração e centro da nossa existência como Rádio Excelsior, algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser substituído ou mesmo perder a sua utilidade, né? Mas algo que é perene, né? E que é transmitido por gerações. Que a gente possa continuar a fazer o bem, continuar esse legado que herdamos dos nossos antecessores, renovar o nosso entendimento para poder corresponder melhor à missão que temos nesse tempo e continuar encontrando meios para garantir a perenidade desta missão.
Padre, muito obrigado, sua bênção, que bom ter o senhor conosco aqui, partilhando um pouquinho da história de caminhada desses 84 anos de Rádio Excelsior. Vamos vibrar e viver esse ano comemorativo rumo ao Jubileu dos Girassóis, onde completaremos 85 anos em 2027. Meus amigos, minhas amigas, obrigado a vocês também pela contribuição, pela participação, pela parceria com a nossa emissora, você que acompanha a nossa Rádio Excelsior, o avô, a avó, o filho, contexto familiar, quem acompanha pelo Uber, pelo táxi, pelos veículos, nos seus espaços de trabalho, nas suas paróquias e locais de evangelização cristã católica. A gente agradece também a cada um de vocês faz parte dessa história. Essa entrevista você divulga, você envia para todos como presente de aniversário da nossa Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou João Vitor, conversamos com o padre Danilo Pinto, nosso diretor da Fundação Dom Avelar da Rede Excelsior. Na operação, ele, Emerson Araújo, e esse é o nosso presente para vocês. Até a próxima.
Você acompanhou 12 em Pauta.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
graça. Na Excelsior eu vou dançar, com Santo Antônio abençoar. São João vem nos alegrar. Rádio Excelsior, a rádio da família, levando fé e louvor, com São Pedro a proteger, todo o povo agradecer. No compasso da sanfona, nosso coração a bater. Tem fogueira acesa no terreiro, tem bandeirola pelo céu inteiro, tem oração, tem devoção, tem forró no coração. Santo Antônio, casamenteiro, São João, percursor do Senhor, São Pedro abre o céu de luz nos caminhos de Jesus.
Sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou. Radial FM. Conectada em você.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O São João da Bahia tá cada vez maior. É pra toda a família, todo mundo, toda a gente. É pra dançar forró. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
106.1 De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? São tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. Isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1 De Bem com a Vida.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro Nacional, agência Rádio Web.
Mais de 5 milhões de empresas foram abertas no Brasil em 2025, o maior número já registrado. Mas uma boa ideia sozinha não garante o sucesso de um negócio. Especialistas defendem que o empreendedor valide o projeto antes de investir dinheiro e iniciar as operações. O gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, explica que um dos principais erros de quem deseja empreender é deixar de planejar o negócio antes da abertura da empresa.
O fechamento precoce de pequenos negócios no Brasil se dá essencialmente por dois aspectos. O primeiro, a falta de planejamento prévio, pré-operacional. É fundamental que você pegue sua ideia de negócio, que está na cabeça, e passe para o papel no formato de um business plan, de um plano de negócio, para você sair do achismo e chegar na constatação da viabilidade daquele empreendimento.
O plano de negócios ajuda o empreendedor a avaliar se existe mercado para o produto ou serviço, identificar concorrentes, conhecer melhor o público-alvo e projetar custos e receitas antes mesmo do início das atividades. Mas, segundo o gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, o planejamento é apenas uma parte do processo. A preparação para administrar a empresa também faz diferença na hora de transformar uma ideia em um empreendimento sustentável.
Além da questão do planejamento inadequado, o amadorismo na gestão. Da mesma maneira que você, para atuar como um jornalista, precisa estudar 4 anos, para atuar como um médico, precisa estudar 8 anos, para você empreender, é fundamental que você também precisa fazer um investimento para adquirir técnicas de gestão de um pequeno empreendimento, além de lapidar o seu perfil, a sua atitude, o seu comportamento, que precisa ter um comportamento de fato empreendedor à frente dos negócios.
A recomendação é buscar capacitação, estudar o mercado e testar a viabilidade da proposta antes de fazer grandes investimentos. Com mais informação e preparo, o empreendedor reduz riscos e aumenta as chances de sucesso do negócio. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Em vigor desde junho de 2008, a Lei Seca completa 18 anos como uma das mais importantes políticas públicas do Brasil. Com o aumento das fiscalizações e das campanhas educativas, a conscientização sobre os riscos entre álcool e direção promoveram mudanças significativas no comportamento da população. Durante o seminário da Comissão de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados, Mariana Vilela, superintendente de Relações Institucionais da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, avaliou que a legislação ajudou a construir a cultura de prevenção no trânsito.
O setor segurador protege hoje quase 22 milhões de veículos no país, tendo pago 35 bilhões em indenizações só em 2025. Isso é um número em torno de mais de 500 mil casos de sinistro no último ano. Permanece como o mercado de maior penetração do seguro no Brasil, com aproximadamente quase 30% da frota segurada. E aí, por trás de cada uma dessas apólices, existe, então, um compromisso direto do setor segurador com a segurança viária. Quanto mais seguras forem as nossas estradas, menor a dor das famílias e mais sustentável se torna a proteção que o seguro se propõe a oferecer.
O deputado Hugo Leal, autor da Lei Seca e coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, destacou que o legado da Lei Seca vai além das punições, reforçando a cultura de responsabilidade e respeito às normas de segurança.
Na abordagem você dá a opção, mas a mudança na fiscalização, na abordagem, ela foi essencial para que chegasse onde nós chegamos. Porque a punição era imediata. Se você recusava o teste, a carteira era recolhida. E aí já abriu um processo administrativo e tudo mais. Isso tudo causou um grande impacto na sociedade. Então, acho que esse aqui, o avanço principal, o mérito principal daqui é da própria sociedade. Da sociedade que aprendeu com as operações da LC, com as operações policiais, com as operações de trânsito, com a conscientização, e a gente vai evoluindo.
Especialistas ainda destacaram que os avanços da Lei Seca contribuíram para a preservação de vidas, redução de custos sociais e sinistros. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Conhecimentos tradicionais dos povos indígenas são fundamentais para a preservação de alguns dos ecossistemas mais importantes do planeta. É o que mostra um estudo liderado pela Conservação Internacional, que ouviu lideranças e representantes de 43 povos e comunidades indígenas em 6 continentes. Segundo a diretora do programa Povos Indígenas e Comunidades Locais da Conservação Internacional Brasil, Renata Pinheiro, os resultados ambientais ambientais observados nesses territórios estão diretamente ligados à forma como essas populações vivem e cuidam da terra.
Os conhecimentos tradicionais, as práticas desses povos, as visões de mundo que eles têm, a forma como eles se relacionam com a natureza, garantem a manutenção da floresta, da biodiversidade, os estoques de carbono. Então, práticas, por exemplo, relacionadas à gestão tradicional dos territórios, as regras que essas comunidades estabelecem de uso, a sua relação com a natureza, com a espiritualidade, gera benefícios para toda a humanidade.
Mas o estudo também acende um alerta. Todos os indígenas entrevistados afirmaram já perceber secas mais intensas, alterações nos ciclos naturais e eventos extremos que vêm afetando práticas ancestrais e reduzindo a disponibilidade de recursos naturais. Renata afirma que essa combinação de ameaças coloca em risco os territórios e os conhecimentos que ajudam a protegê-los.
Eles também estão na linha de frente de uma série de ameaças antrópicas, né? Como mineração, o desmatamento ilegal, a extração ilegal de madeira, os grandes projetos de infraestrutura. É uma sobreposição de ameaças que vem dificultando muito a capacidade desses povos de manterem suas culturas, que estão na base, né, da manutenção dessa biodiversidade, reduzindo, né, sua capacidade de resposta, ameaçando a sobrevivência, né, a manutenção dessa diversidade social, cultural e a sobrevivência desses povos.
Entre as principais conclusões do estudo está a necessidade de garantir a proteção dos territórios indígenas. O reconhecimento formal dessas áreas fortalece a justiça social, promovendo os direitos das comunidades e amplia a capacidade de conservação ambiental em todo o planeta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, pessoal! Olá, pensadores e pensadoras fora da caixa! Olá, família da Cardeal FM! Você tá bem? Tá tudo bem com você? Uma ótima tarde para você que já começou todo animado esse segundo turno. Aí depois do almoço, boa tarde para quem já almoçou, para você que tá ao vivo com a gente exatamente a 1h09 da tarde. Ou você, quem sabe, está até no momento de almoço, de negócios, business, fazendo econet. Conexões, contatos e ampliando o seu network para poder o quê, gente? Crescer o seu negócio e vender mais, é claro. O programa Fora da Caixa é pensado para você, que é empreendedor, que é empreendedora, que pensa fora da caixa, que sabe que você pode utilizar os seus dons, os seus talentos, os recursos que você tem, material, o recurso que você tem intelectual, o suporte que você tem também de rede de apoio e transformar o seu talento, a sua habilidade em negócio. Aqui é Pensar Fora da Caixa. Eu estou falando para empreendedores e empreendedoras de todos os níveis, de todos os ramos, para você que faz acontecer e faz girar a roda da economia. Vem para cá, porque o Fora da Caixa é para você. Eu sou Patrícia Tosta, o programa faz parte da grade da programação da Cardeal FM. Ficaremos ao vivo até as 14h, para você que está acompanhando ao vivo. Hoje falando daqui a pouquinho sobre balancetes, balanço do fim do ano. Você não precisa se preocupar com isso agora, tá? Mas tem, faz parte da vida contábil da sua empresa. A Edna Rodrigues já está aqui com a gente. Dá só um oi, Edna, para a gente ouvir aí o seu som, se está tudo ok aí com o seu áudio.
Olá, Patrícia. Boa tarde. Está me ouvindo?
Muito bom. Bom até demais. Gente, a Edna já dando aqui um spoiler para você. Olha, fazer o balanço anual, quero saber, é obrigatório? Toda empresa tem que fazer? Tem que contratar um contador, que é o profissional dos números aí, que vai fazer a gestão financeira da sua empresa, ou não, você faz sozinho? Como é que funciona isso? E o que, que são os balancetes, esse balanço menor, que pode ser feito a cada 3 meses ou a cada 6 meses? Eu estou falando disso porque você já deve estar se preparando para o São João, né? Fechando o seu primeiro ciclo do ano, os primeiros 6 meses, e você está se preocupando com isso? Tem que guardar algum papel? O que que faz? Você já pode ir amortizando para quando chegar no final do ano não estar naquela correria
de fazer o balanço fiscal. A Edna vai contar tudo e você já vai ficar, ó, antecipadamente com esse assunto aí no seu foco, no seu radar. Ela é uma profissional, uma especialista também nesse assunto. É contadora e administradora, gestora financeira. Tudo que você quer no seu negócio. Ou não, ou tá tudo bem por aí nas suas finanças, me conta. Já te mandei um oi aí pelo chat do canal da Cardeal FM, mas você também pode mandar um WhatsApp para o 996573998. Esse é o horário da nossa conexão. Empresários e empresárias, por favor, não nos deixem falar sozinhas aqui. Tem gente ouvindo a Cardeal FM aí, gente? Então acesse a plataforma do YouTube. Vai lá, procura Cardeal FM, você vai ver que vamos instalar, vai aparecer ao vivo. Você clica aí lá no chat e manda um oi pra gente. Ou se preferir, pega aí seu WhatsApp, seu celular, digita 996573998, 996573998 e pergunta. Eu costumo dizer que a gente faz aqui uma consultoria de grátis. Gratidão por você aproveitar esse espaço. Olha, o horário com a Edna, viu, gente? Meu Deus do céu, nem sei se tem agenda para atender, mas estourada que ela é, né, Edna? Então aproveita e pergunta. Vai perder essa oportunidade de tirar sua dúvida? Eu não. Então vamos lá. Edna Rodrigues, contadora, administradora e gestora financeira na Multifisioterapia Oriental, bacana. A gente aproveita e manda um abraço também carinhoso para o casal, o doutor Crispim, que cuida da gente também com muito carinho. E a Edna está lá, né, Edna, fazendo a contabilidade da empresa. Tudo bem com você? Seja bem-vinda.
Obrigada, Patrícia, tudo bem? Uma satisfação estar aqui mais uma vez com você, né, falando sobre temas tão interessantes, né, para os empresários. Ficarem atentos nessas informações, saberem o que está se passando na empresa. Então, ter conhecimento dessa informação, do que é um balanço, do que é um balancete, é muito importante para o gestor do negócio.
Ah, queremos saber sim, porque, via de regra, o balanço, ele é o quê? É algo que tem que ter na rotina da empresa. Qualquer empresa, ou tem que ter um perfil específico, algumas características para apresentar o balanço. Então, primeiro vamos conceituar. Adoro começar conceituando. Você que já é empresário já deve saber. Mas se você está querendo entrar no mundo do empreendedorismo, não tem ainda essa cultura organizacional, não sabe o que é empreender, está tentando transformar a sua habilidade no negócio, você já entra no negócio sabendo as coisas, né, gente? Vai entrar totalmente leigo. Então, balanço. O que é esse balanço que a gente tanto fala e quando chega no final do ano fica todo mundo naquele corre para fazer?
Vamos lá. O balanço patrimonial, ele é obrigatório, tá? Fim do exercício social, a cada 12 meses tem que ser emitido o balanço patrimonial da empresa, né? Que nele é demonstrado, ele é uma demonstração contábil que mostra a situação financeira e patrimonial da empresa em uma determinada data. Certo? Então, ele é obrigatório para todas as empresas, exceto o MEI. Tem uma exceção aí, tá? Porque o MEI é uma empresa, é um pequeno negócio, né? Um pequeno empreendedor, um microempreendedor, e ele não é obrigatório fazer o balanço patrimonial, mas as demais empresas são obrigatórias.
Independente do porte, pode ser uma microempresa, tem um funcionário só, tem que fazer?
Independente do porte. Tem um CNPJ, é obrigatório fazer o balanço patrimonial anual.
E faz como? Tem um formulário, faz onde, através de que órgão, manda para quem, fica para quê, serve para que coisa?
Pronto, vamos lá. Quem faz o balanço patrimonial é o contador ou a contabilidade, né? Então, assim, o contador é o profissional habilitado para poder fazer o balanço patrimonial da empresa. Ele é feito através do sistema contábil, tá? E é registrado na junta comercial.
E ele vai ter uma função, uma funcionalidade prática, claro, além de acompanhar ano a ano e ter esse registro desse balanço da empresa. Em algum momento, esse documento pode ser pedido para alguma coisa?
Então, as empresas que são SAs, elas são obrigadas a publicar os balanços patrimoniais, o balanço patrimonial anual. Então, existe uma obrigatoriedade. Desculpa. Sociedade anônima, isso mesmo. Sociedade anônima, ela é obrigada a publicar esse balanço anualmente, tá? Até o dia 30 de abril do ano seguinte. Então, fechou o exercício social há 12 meses, né? Até dia 30 de abril do ano seguinte é obrigatória a apresentação desse balanço anual. ele serve também. Tá? Para que serve esse balanço, além dessa obrigatoriedade exigida pela legislação? Você pode utilizar ele para o financiamento ou empréstimo no banco. Ele, na verdade, mostra a capacidade financeira da empresa para o banco, né? Se você está pensando aí em pegar um empréstimo, financiamento, é um documento que é solicitado nesse processo.
Ah, tá. Cadê o balanço, né? Fiscal da empresa.
Isso.
Nesse financiamento tem algum órgão específico, se você vai ampliar a empresa, vai abrir uma filial, se sei lá o quê, em algum momento, para efeito de, por exemplo, imposto de renda, vale alguma coisa? Por que que vale?
Não, essas são coisas diferentes, porque a empresa ela tem que pagar o imposto de renda, para o imposto de renda, mas o balanço é feito para cumprir a legislação e também serve para financiamento e empréstimo junto ao banco.
Tá, então é obrigatório fazer. O profissional se falou de contabilidade, quem já tem uma contabilidade aí na empresa, esse contador tem que apresentar para o empresário, ele tem que ter isso guardado. Né? Inclusive de forma impressa, física ou em alguma partinha lá dos documentos da empresa ter esse balanço fiscal anual?
Isso, é obrigatório, ele é impresso, ele é assinado pelo sócio da empresa e o contador, sócio administrador da empresa e o contador registrado na junta comercial e deve ser guardado para apresentação caso seja solicitado.
E tudo isso tem um custo, ou seja, é um valor à parte da contabilidade ou já faz parte aí do score, né, do serviço que o contador presta? E quando vai submeter lá a junta comercial, também tem taxa, paga? Como é que funciona?
Sim, ele está dentro, né, do contrato de assessoria contábil, quem tem uma contabilidade, ou ele pode ser feito à parte por um contador autônomo, avulso. E aí ele tem um custo para ser registrado na junta comercial, que de ano para ano ele tem atualização dos valores.
É, tá bom. Então você vai lá e faz esse balancete, né? Que ali vai estar o quê? O que que aparece, via de regra, assim, no geral? Quais são os dados que são apontados ali nesse balanço? O que que aparece? Pronto. O que vendeu, o que ganhou, o que comprou, não sei.
Sim, você falou agora de balancete, né? Então eu vou dizer, vou explicar a diferença entre o balancete e o balanço patrimonial, né? Porque o balanço patrimonial, ele é obrigatório. O balancete, ele não é obrigatório. Tá, mas o balancete é mais um documento interno, é um relatório contábil que a empresa utiliza para poder acompanhar a evolução financeira da empresa. Tá? O balancete, normalmente, ele é emitido mensalmente, mas também pode ser emitido quinzenalmente, diariamente, trimestralmente. Então, depende do tamanho da empresa, da necessidade da empresa de estar acompanhando essas informações. O que que o balancete mostra, esse relatório contábil interno que é utilizado? Ele mostra a situação financeira da empresa durante um período, né? Ali a gente consegue ver o registro do crédito, do débito, o saldo final das contas, tá? A gente consegue ter informações para tomada de decisão. A diferença, já o balanço patrimonial anual, ele também mostra a situação financeira, mas além da financeira, ele mostra a patrimonial dentro do período de 12 meses, né? Então, assim, ele vai mostrar ali naquela data, no dia 31/12 daquele ano, quanto é que a empresa tinha de ativo, são os bens, de passivo, obrigações, e a diferença que é o patrimônio líquido, que é a parte dos sócios.
Ah, tá. Foi claro isso aí para você, gente? Foi bem rapidinho isso que ela falou, acho que merecia... Depois, em outro momento, esclarecimento mais detalhado, né? Desse ativo, desse passivo, desses bens. Porque tem gente que embola tudo. Independente do porte da empresa, é preciso se assegurar dessas informações contábeis. Não dá mais, gente. Olha, até eu já virei essa página. Até por quê? Porque eu não sou dos números. Nunca fui. Eu sempre fui das letras. Adoro escrever. Você manda fazer um relatório anual da empresa, com todas as atividades. Ótimo. Agora... Fazer essa parte da contabilidade nunca foi a minha, mas é necessário ter. Quem tem o CNPJ, eu também sou pessoa jurídica, precisa. E agora eu faço, anoto direitinho, ou pode ser no papel, gente, numa planilha que você tem, o mais simples, que você lance lá no sistema, no aplicativo. Agora, o que não dá é, não sei, não gosto dessa coisa de... Com dinheiro nunca foi comigo. Eu não entendo essa coisa de número. Não anoto nada, nem sei quando é que entra, quanto é que sai. Pelo amor de Deus, não dá, né? Para o empresário viver assim, nem o microempreendedor, né, Edna? O que é que você fala para... Nós, criaturas, que muitas vezes ficamos assim, quando vê, não pagou aquele DAN, e ai meu Deus, foi desenquadrada, não fez a declaração do MEI, gente, caiu na dívida ativa, quem nunca, né? Estou falando de coisas aqui que eu também já vivi.
É verdade, Patrícia, esse é o que acontece, né? A pessoa abre o CNPJ e não sabe quais são as obrigações, né? Os deveres que tem que ser cumprido para poder manter aquele CNPJ ativo e às vezes acaba caindo aí na dívida ativa por não pagar o DAS, né? Acaba sendo excluído, né, do MEI, sendo desenquadrado, porque não faz a declaração anual. Então, assim, o MEI ele não é obrigado a ter contabilidade, tá, como as outras empresas. Porém, às vezes precisa de um suporte contábil, né? Precisa procurar um profissional, até de forma pontual, para poder resolver essas questões que nem todas, como você falou, que é das letras, né? Tem realmente essa afinidade, né, com os números e com as obrigações, com a legislação, inclusive, né? Que é o que acompanha.
Você falou do DAS, né? Para quem está vendo, isso, gente, DAS, pelo amor de Deus, que é isso? Veja se você é simples, se você é lucro presumido, o que, que você tem para pagar? O DAS, por exemplo, o que é? DAS, D-A-S.
É o documento de arrecadação do Simples Nacional. É através dele que são pagos os impostos, a contribuição previdenciária do MEI.
Então, toda vez que uma empresa emite uma nota fiscal, vai ter esse DAS para pagar? É, não é assim ou não necessariamente? O que, que seria o DAS?
O MEI. No caso do MEI, toda vez que ele emite uma nota, na verdade, o DAS para o MEI é obrigatório mensalmente, tá? Independente se ele faturar ou não, ele tem que pagar esse DAS, que corresponde ao imposto, né? E também a contribuição previdenciária dele, dessa empresa.
Tá. Então, quando não paga, às vezes atrasa, aí vem multas, encargos e os outros tributos também, né, gente? Quando a gente não estamos, assim, atentos à finança, à parte financeira da empresa, os impostos e taxas que devem ser pagas dentro dos prazos, isso vai implicar, sim, multa, às vezes inviabilizar que sua empresa faça. Você vai precisar emitir uma declaração. Cadê a declaração? Não consegue emitir porque está travado lá no órgão. Não acontece isso? Porque não pagou, porque está devendo. Enfim, mas a gente já mudou um pouquinho de assunto. Depois a gente vai falar sobre essa questão dos tributos, do pagamento das taxas, de estar em dia. Mas por quê? Porque se você não tem o hábito de fazer aquele balanço trimestral, os balancetes, ou a cada 6 meses, estamos agora fechando um ciclo. Será que não dá para dar uma paradinha e dar uma olhada? Como é que foi esses primeiros 6 meses para minha empresa? Faturei, não faturei, estou pagando para trabalhar? Não sei, dá uma olhada nessas finanças aí, pede para ver. Oxigena aí a mente, as ideias e parte para, quem sabe, até um plano financeiro para o segundo semestre, né, Edna?
Sim. O balancete, ele ajuda, né, a reduzir custos, porque você consegue identificar onde é que você está perdendo dinheiro, quanto é que você está recebendo, porque você consegue ver o fluxo, né, de receitas e despesas, certo? E o saldo final dessas contas. Então, ajuda a você conseguir melhores resultados na sua empresa. É muito importante, até através do programa, né, levar conhecimento para essas pessoas, para o empresário, né, por mais que a pessoa não busque, mas acaba escutando ali na rádio, né, no programa, informações que dão um estalo, né, nele. Não, vou procurar um contador para me ajudar com essa questão, porque eu não domino esse tipo de informação.
Esse fluxo que você fala é exatamente isso. A gente ficar atento e ver o fluxo, né? Ou seja, entrou X, eu recebi X, tinha uma encomenda para fazer, sei lá, quem é dos doces, da confeitaria, ou empresa. A empresa faturou, arrecadou X. Esse dinheiro foi para onde? Pagou encargos, pagou luz, pagou água, pagou telefone, pagou funcionário, comprou também matéria-prima, investiu, pronto. Eu sei quanto é que entrou, eu sei quanto é que saiu. Para onde está indo meu dinheiro? Sobrou alguma coisa em caixa? Sobrou. Vou fazer o quê? Vou aplicar? Vou investir? Comprar um móvel novo? Vou contratar uma pessoa? Vou fazer um serviço? O que, que vai acontecer com esse dinheiro? Mas você não sabe nada. É possível que ainda tenha empreendedor, empreendedora, pequeno porte ou MEI, que não sabe, que não anota, enfim, não sabe quanto é que entrou, quanto é que saiu, não sabe nem se está pagando para trabalhar.
É isso mesmo, Patrícia. É muito importante acompanhar a evolução financeira do seu negócio, né? Ter um controle, como você disse, você que é da planilha, do papel, do caderno, entendeu? O importante é anotar, acompanhar todas as despesas, lançar todas as despesas, lançar todas as receitas, anotar tudo direitinho, fazer seu acompanhamento, né, das suas contas para saber se você realmente está ganhando, né, dinheiro com esse negócio, e destinar esse ganho, né, fazer um investimento no seu próprio negócio com esse dinheiro.
Exatamente. Às vezes, quem sabe, até aqui, vou pedir depois às nossas amigas, né, contadoras, não sei se a Edna, outras que já estiveram aqui, que nos enviem um link de uma planilha básica de lançamento, entrada, saída, aquela planilha que no finalzinho ali, se eu for jogando minhas despesas, que, onde eu ganho, onde eu gasto, se no final a própria planilha dá para a gente um resumo, se ficou com saldo positivo ou com saldo negativo, seria interessante para a gente começar a ter essa educação financeira. Tudo isso passa por isso, né, Edna? A tal da educação financeira. Temos?
Ou não temos? Sim, sim, que é muito importante, sim. É, e disponibilizar uma planilha nesse sentido, né, para isso é muito bom, né, porque aí quem puder, quem quiser, pode fazer isso, baixar essa planilha e alimentar com as informações, que às vezes a dificuldade até é de encontrar, né, e a gente disponibilizando já ajuda o sim. empresário.
Fica à vontade, querendo mandar aqui para os nossos ouvintes, a gente compartilha. Agora, sim. né? Então, esse balancete, é balancete porque ele é menor. Tem um balanço global anual, né? Obrigatório. Sim. Que ele tem um prazo para ser feito e ser entregue, apresentado, Edna? Quando normalmente, a gente fala sempre final do ano, mas é final do ano mesmo? Dia 31 de dezembro é o prazo para fechar o balanço anual?
Fechou o ano, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte até o dia 30 de abril é o prazo para poder emitir esse balanço patrimonial anual e registrar. Então, você tem aí 4 meses para poder fazer esse registro do balanço.
Tranquilo, né? Não é imediato, né? Quem está naquela corrida,
não.
ainda fechando, fazendo a contabilidade. Contabilidade fechou tudo, fechou o ano, tem até abril para fazer. E qual a implicação de não fazer? Alguém esqueceu, ah, isso é bobagem, pelo amor de Deus, eu nunca fiz, é agora que eu vou fazer. Pode ter algum tipo sim. de impacto, de entrave mais à frente? Como?
Olha, o que vai ser feito, vai ser solicitado e você vai pagar uma multa pelo atraso na entrega da obrigação, né? Como qualquer outra obrigação que existe, obrigação fiscal, contábil para a empresa. Passou desse prazo, você está sujeito à multa para poder emitir, você vai poder emitir o balanço, porém vai ter que pagar essa multa com juros do prazo que decorreu.
Gente, então é sério o negócio, tá? Até abril você precisa fazer o balanço da sua empresa, exceto o MEI, mas o pequeno empresário, o microempresário, tem que fazer o balanço, submeter à junta comercial. Isso tudo isso. com a tecnologia, automação, sei lá o que mais, é tudo feito online pelo sistema ou não? Tem que ter o papel, o documento, vai lá, leva, carimba, como é que funciona?
Também, né? A gente passou aí por esse processo em todas as áreas, né? Todas as profissões. E hoje a gente consegue fazer também o balanço digital, né? Além do impresso, também tem a versão digital, já tem assinatura digital, então até acelera, né? Esse processo. O sistema ele já vai integrando as informações e a gente consegue, até bem antes desse prazo, organizar e registrar esse balanço patrimonial. Ah. E importante. Sim, um ponto importante é lembrar de enviar todas as informações para a contabilidade, né? Então, comprovantes de pagamento, extratos bancários, notas fiscais, recibos. Então, todos os documentos que a empresa tiver de receita e de despesa devem ser enviadas para o contador para que ele possa fazer o registro de todas essas informações.
Ai, gente, aí chegamos num ponto que a gente pode falar no próximo bloco, né? É, que é dessa organização financeira, gente. Sabe lá o povo, cadê aquele recibo, aquela compra que foi feita, sei lá, em janeiro, em maio, não sei onde é que está o papel, procura daqui, para fazer o balanço. Não sei se tem dica aí da Edna para a gente se organizar, gente, e guardar esse material. E que tipo de documento a gente precisa guardar para fazer o balanço anual? Já quero saber depois do intervalo. Aqui no Fora da Caixa, faça você também a sua pergunta. Estamos ao vivo pela sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM. Conectado em você.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Oxente, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro Nacional, agência Rádio Web.
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta que 45% das empresas industriais projetam alta do endividamento bancário nos próximos 3 meses. E essa necessidade de crédito não decorre de uma expansão da atividade, mas da pressão sobre o capital de giro no ambiente financeiro de juros elevados, como explica a analista de políticas e indústria da CNI, Maria Virgínia Colusso.
Mesmo com mais um corte da Selic, o juro real ainda está em torno de 10% ao ano, então isso ainda é uma política monetária bastante restritiva. Uma parcela relevante dessas empresas espera precisar de mais recursos para financiar o ciclo operacional, para financiar o dia a dia, os estoques, ou mesmo para obter mais prazo junto aos fornecedores. Então, isso indica que essas empresas estão precisando de mais recursos para sustentar o intervalo entre vender e receber. O problema é que essa necessidade de mais crédito, ela está vindo acompanhada de uma expectativa de ter que tomar esse crédito a um custo mais caro.
O levantamento da CNI aponta que 64% das empresas esperam redução da margem de lucro nos próximos 3 meses. E, de acordo com Maria Virgínia, para tentar compensar esse cenário, o setor deve repassar custos. A expectativa é que pouco mais da metade dos industriais elevem os preços de venda.
O endividamento mais elevado e o encarecimento do crédito, eles acabam afetando a economia de diversas formas. Para as empresas, isso aumenta as despesas financeiras, acabam comprimindo a rentabilidade e reduzindo a capacidade delas de investir, de inovar, de crescer, de produzir mais. Para o consumidor, isso pode significar produtos mais caros, então isso acaba se transformando, de certa forma, em uma pressão inflacionária.
Segundo a analista de políticas e indústria da CNI, Maria Virgínia Colusso, o cenário de juros elevados por muito tempo reduz o dinamismo da indústria, enfraquece a geração de emprego e renda e limita o crescimento da economia brasileira. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, marcou com 30 dias de antecedência sessão conjunta para analisar vetos do presidente. Seria na manhã desta quinta-feira, mas não foi realizada por falta de quórum. Desde o fim da pandemia de Covid-19, o Congresso manteve a rotina de sessões em que parlamentares podem votar remotamente, longe de Brasília. Alguns em suas bases eleitorais, outros em viagens, como agora, para a Copa do Mundo. E ainda pode piorar a partir da próxima semana, quando os festejos juninos se acentuam. Em entrevista coletiva, após ter cancelado a sessão do Congresso, Alcolumbre alegou que os líderes não conseguiram se reunir para acordar a pauta.
Porque vocês percebam que uma sessão do Congresso, onde a gente tem praticamente 90 vetos que precisam ser apreciados, e esses 90 vetos trazem para nós 924 dispositivos, é muito trabalhoso, não só para o governo, mas para as lideranças políticas, e eu reconheço isso, e para as assessorias levantarem o que é possível construir um acordo para que a cédula de votação possa ter um acordo que atenda ao governo com os vetos prioritários para a sua manutenção e que atenda o Congresso para os vetos prioritários para a derrubada.
A votação por meio de cédulas foi implementada em 2015 para dar mais celeridade e eficiência na votação de vetos. Alcolumbre revelou que houve um esforço para diminuir os vetos a serem analisados. Mesmo assim, ainda há insatisfação de parlamentares.
Eu vou falar uma coisa para vocês agora que é muito ruim eu falar. Está 100% do Congresso insatisfeito com a pauta de hoje depois